ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da instituição fiscal independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Isalci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação e tenha o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras. Quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativa de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso, nós a apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento à vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que um novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais no transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa, apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar esse símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que tiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
A Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de Conselho Tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral. Mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime, né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem sob a sua tutela aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores.
comissão aprova a revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri destinado a revogar um decreto de 1942 que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália se alinharam ao governo alemão de Adolf Hitler e formaram o chamado Eixo. No Brasil, o presidente da época era Getúlio Vargas, que ao final do conflito se alinhou aos adversários do Eixo, grupo chamado de Aliança e formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi nesse contexto da guerra que o governo brasileiro editou o decreto agora revogado. Kim Kataguiri ressalta que japoneses, alemães e italianos não tinham nenhuma influência ou participação nas decisões políticas e militares tomadas pelos governos de seus países durante a guerra. Para o deputado, manter o decreto em vigor não faz nenhum sentido e afronta os princípios de justiça e igualdade. Relator do texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a norma já era injusta em 1942. Ele ressalta que os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes jamais deveriam ter sido punidos pelas ações dos governos do Eixo. Hoje, na opinião do parlamentar, o decreto contraria o Estado Democrático de Direito.
Na diplomacia, os gestos são muito importantes. Esperamos que a revogação de norma tão cruel sirva como gesto de amizade em face de países tão caros à política externa brasileira e às relações internacionais do país.
Ainda em 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra devolveu bens e direitos dos cidadãos italianos. As propriedades confiscadas de alemães e japoneses foram restituídas ao longo dos anos. Apesar disso, o decreto de 1942 nunca foi revogado. A última propriedade tomada pelo governo brasileiro na época era uma escola japonesa localizada em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2018, o prédio foi devolvido à Associação Japonesa de Santos como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Os bens não reclamados foram incorporados ao patrimônio da União. O projeto que revoga decreto de Getúlio Vargas que confiscava bens de alemães, japoneses e italianos ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados analisam 5 projetos de lei que ampliam o apoio a estudantes grávidas em período pós-parto ou que estejam amamentando. A intenção é criar condições nas escolas e universidades para que elas possam se manter nos cursos normalmente. A relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o texto consolidado das propostas nas comissões da Mulher e de Previdência e Assistência Social.
A gente sabe que tem um momento que é muito sagrado para a mulher, que é justamente a maternidade. Agora, também não é justo que uma mulher, justamente por estar grávida, por estar passando pelo período depois, no caso, puerpério, parto, que ela tenha ali algum tipo de cerceamento dos seus direitos, né? E principalmente esse vínculo materno-infantil. O projeto, ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras medidas específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cristo Nieto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, para que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar, em hipótese alguma, a sua vocação primária, que é justamente a maternidade, mas também sem sacrificar, de alguma forma, os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, garante que laudos, exames e relatórios médicos emitidos por profissionais da rede privada sejam aceitos pelo SUS. De acordo com o texto, os documentos poderão ser usados para encaminhamentos, regulação de consultas e continuidade de tratamentos na rede pública.
Florentino Neto acredita que a medida evita a repetição de consultas e exames já realizados. Segundo o deputado, o objetivo é reduzir a burocracia e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e a atendimentos especializados.
Esporte.
Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avança na Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional, o acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT. Enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto, que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos, será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto reconhece as seleções brasileiras masculina e feminina de futebol como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade brasileira. Autor da proposta, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, destaca o papel histórico das equipes na formação da memória e do sentimento de pertencimento dos brasileiros.
O texto ressalta tanto a trajetória da seleção masculina quanto a contribuição da seleção feminina para a valorização do futebol. Segundo Hélio Lopes, as duas equipes ajudam a projetar a imagem do Brasil no exterior e reforçam uma referência esportiva e cultural.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
Em 2002, na disputa pelo terceiro lugar entre Turquia e Coreia do Sul, os torcedores que piscaram perderam o início da história. A Coreia deu a saída, mas a pressão turca foi imediata. Após um erro na saída de bola, Hakan Şükür recebeu e balançou as redes quando o cronômetro marcava apenas 11 segundos de jogo. Foi o gol mais rápido da história das Copas. A partida terminou 3-2 para a Turquia, coroando a melhor campanha da história do país em mundiais. Mas o nome de Şükür ficou gravado especificamente por esse momento de desatenção sul-coreana e oportunismo turco.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
O Jornal União desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, circula com os seguintes destaques. Jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo provoca alteração no expediente das repartições estaduais na segunda-feira. Atendimento será das 8 da manhã até o meio-dia. Pesquisa do IBGE aponta que João Pessoa e Campina Grande concentram 63% da massa salarial do estado. Esporte. Modalidades de futsal e voleibol entram na reta final dos jogos escolares e paraescolares. Estado conhecerá até o próximo domingo seus representantes na edição nacional da competição. Cultura. Merlânio Maia e Cristiano Oliveira apresentam canções autorais no projeto O Poeta e o Violeiro, que acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Café da Usina Energisa, com ingressos custando R$20. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Agora são 8 horas e 5 minutos. Uma excelente noite para você aqui na Sintonia da Tabajara. A partir de agora, tem Tons do Brasil comigo, Rony Brito. E aí, como é que foi seu São João? Espero que tenha sido maravilhoso. Assim como a vitória, né, da nossa seleção brasileira. Agora deu certo com esse time, né? Bom, nessa primeira meia hora, como ainda estamos em clima junino, bora começar o Tons do Brasil ouvindo aqui grandes canções da nossa música nordestina. Começando com um dueto maravilhoso de Dominguinhos e Elba Ramalho. Cantando aqui pra gente, Gostoso Demais.
Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu.
ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz. No teu céu é tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais.
Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz.
Do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso,
de passear no teu céu.
Sons do Brasil, Tabajara FM.
Sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu. perguntando por meu bem. Tendo um coração vazio, vivo assim a da piscina, sabiá vem cá também.
Tu que anda pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou. Tu que fala aos passarinhos, sabiá, alivia minha dor. Tem pena de eu, sabiá, diz por favor. Sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, onde anda meu amor. Tem pena de eu,
sabiá,
sabiá, diz por favor.
Sabiá,
sabiá, tu que tanto anda no mundo,
sabiá,
sabiá, onde anda meu amor.
Sabiá.
Rádio que toca cultura, 105,5. A rádio que toca você.
Quando penso em você, o meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa. Fica na lembrança de um beijo, do abraço que ninguém me deu igual, da noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei por todos os amores onde andei. Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Quando penso em você, meu olhar se enche d'água. Tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa. Que fica na lembrança de um beijo, um abraço que ninguém me deu igual, a noite que valeu por todos que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei por todos os amores onde andei. Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Ai, ai, meu coração, passa de amizinho, não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda vai te apaixonar com saudade de você. Ai, ai, meu coração, passa de amizinho, não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda vai te apaixonar com saudade de você. Quando penso em você, meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa. Que fica na lembrança de um beijo, do abraço que ninguém me deu igual, da noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei todos os amores onde andei. Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Ai, ai, meu coração, passa dia mais e ano, não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda vou te apaixonar com saudade de você. Ai, ai, meu coração, passa dia mais e ano, não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda vou te apaixonar com saudade de você. Saudade de você.
105,5. Tocando o Brasil. Tocando a Paraíba. Tocando você.
de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo. Passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo.
Do Brasil.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir, o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir, o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor.
A rádio que toca o passado, o presente, a rádio que toca você.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Ser valente e chora, ter meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, ter meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chorar. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Tem conversa, nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Do homem o que bem quer. cabra pode ser valente e chorar. Temer mundo de dinheiro e chorar. Ser forte que nem sertanejo e chorar. Só na lembrança de um beijo chorar. O cabra pode ser valente e chorar. Temer mundo de dinheiro e chorar. Ser forte que nem sertanejo e chorar. Só na lembrança de um beijo chorar.
Tons do Brasil, Tabajara FM.
Pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar.
Tabajara, Zélia Duncan, a natureza das coisas. Aí não vimos a Nena Queiroga, lembrança de um beijo. Lúcia Alves, espumas ao vento. Isadora Mello, vontade. Mariana Aidá, saudade era boa. E tivemos um dueto com Joyce, Alane e Santana na música Sabiá. Isso foi a primeira meia hora do nosso Tons do Brasil. Agora são 8 horas e 32 minutos. Daqui a pouquinho volto com muito mais para você. Inclusive, eu volto com esse sucesso aqui.
Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver.
Tons do Brasil. Tabajara FM.
C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, circula com os seguintes destaques. Jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo provoca alteração no expediente das repartições estaduais na segunda-feira. Atendimento será das 8 da manhã até o meio-dia. Pesquisa do IBGE aponta que João Pessoa e Campina Grande concentram 63% da massa salarial do estado. Esporte. Modalidades de futsal e voleibol entram na reta final dos jogos escolares e paraescolares. Estado conhecerá até o próximo domingo seus representantes na edição nacional da competição. Cultura. Merlânio Maia e Cristiano Oliveira apresentam canções autorais no projeto O Poeta e o Violeiro, que acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Café da Usina Energisa, com ingressos custando R$20. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil. Tabajara FM.
Está de volta com o nosso Tons do Brasil. E de volta com Gilberto Gil cantando pra gente, Tempo Rei.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovado.